בעזרת השם דף ט, תדעו שבצע, אסתם וזפחת עמוד בית נובלס, נקים תליה ג'בש פרסימה, תנא רבי זירא. אם אז מה עשיתם דף נתראה כוחה לעשה מצווה של כיסוי אדם, מצווה של קובריל סנגי דה שחיטה, דו הבת שהוא אנימל סאובז'ה או אום פסר. ספסוף פאז השחיטה ג'ה הוא מחיה, הוא אנימל סאובז'ה, הוא אוף, אום פסר, הוא הפסיטי קובריל סנגי, או קונטך, או קונסינזס. ספסוף פאז השחיטה ג'ה הוא אנימל דומץ, כמו הבהמה, כמו אום בוי, נו uma mitzvah cobrir esse sangue. Vemos um conceito no Daf anterior com relação à pessoa que faz a shechita de um animal, uma chaya, um ov, no Yom Tov. A Mishnah falou que a pessoa que quer fazer a shechita de uma chaya, um ov, no Yom Tov, conforme ele chama, ele pode, mesmo que não tenha terra para cobrir o sangue preparado da véspera do Yom Tov. Conforme ele ele só pode fazer a shechita se ele tem a terra preparada. Se a pessoa já fez a shechita, todos concordam que a pessoa pode cobrir esse sangue. Vimos o caso no Daf anterior, como pode ser que a pessoa vai pegar essa terra e vai amolecer a terra, esfarelar a terra e não vai ter desgrindo uma proibição do Yom Tov. Porém, nosso assunto que vimos no final do Daf é com relação a um kvi, ou um koi. Um kvi é um animal que os Hamim têm uma dúvida se ele é um animal doméstico ou um animal selvagem. Ele tem características de um animal doméstico e tem características de um animal selvagem. Hoje em dia as pessoas não sabem o que é esse kvi. Tem quem fala que é um carneiro selvagem, tem quem fala que é um búfalo. Mas não está claro. De qualquer forma, é um animal puro, pode ser consumido. Depois da shechita. Vimos no Daf anterior que a pessoa que fez a shechita de um kvi no Yom Tov não pode cobrir seu sangue. Porque talvez ele é uma behemá, talvez é um animal doméstico, e não existe a mitzvah de cobrir esse sangue, então a pessoa vai estar se esforçando de uma forma proibida no Yom Tov, não no motivo de mitzvah. Isso é aparentemente um motivo, porém vimos outras explicações do Daf anterior, por que é proibido fazer a shechita e cobrir o sangue desse kvi no Yom Tov. Ou por causa do muktze, ou por causa de um receio que as pessoas chegam a comer o sebo, o relev desse kvi. Vimos no Daf anterior esse conceito. Porém, sobre isso eu falo agora, Tadir Abizir, Abizir ensinou uma braita, lo kvi bilvadamru, não só que proibiram cobrir o sangue do kvi no Yom Tov. Ele afirma o shachat bema chayave ofni beitarvu daman zebazé. Também uma situação que a pessoa fez o abate de uma bema, um animal doméstico, uma chaya selvagem, ou um of, um pássaro, e esse sangue se misturou. Também a surya kassotó é proibido cobrir esse sangue bem Yom Tov no Yom Tov. Ou seja, fala a Bezer, não só com relação ao kvi, existe um problema de se esforçar à toa para cobrir o seu sangue, porque é uma dúvida se existe a necessidade de mitzvah de cobrir esse sangue. Talvez ele é um animal doméstico. A Bezerra vai além. Também é proibido cobrir o sangue de um animal selvagem, doméstico, e um pássaro, que esse sangue da Shechita se misturou. E também nessa situação a pessoa está se esforçando à toa. Existe um animal doméstico que foi abatido nesse mesmo local e o sangue lá não precisa do Kisui Adam, cobrir esse sangue. A pessoa que vai se esforçar para cobrir esse sangue vai estar se esforçando à toa. Amar Rabi Yossi bar Yassiná. Fala o sábio, Rabi Yossi, filho de Yassiná. Lo shanu ela, quando isso se aplica, que a pessoa não pode cobrir o sangue dessa mistura no Yom Tov. Sheni achol lechassotu bedikiracha. Isso é só se a pessoa não consegue cobrir todo esse sangue com uma pá de terra só. Avale achol lechassotu bedikiracha. Porém, se a pessoa consegue cobrir todo esse sangue com uma pá de terra, mutar, aí é permitido cobrir essa mistura. Não tem problema, porque a pessoa não está se esforçando a mais para nada. A mesma pá que ele ia cobrir o sangue da raia e do ov, do pássaro e do animal selvagem, ele vai cobrir com a mesma quantidade de terra o sangue do animal doméstico. Porém, se o sangue está espalhado, então a pessoa tem que se esforçar mais, pegar uma outra pá de terra para cobrir o sangue, incluindo o sangue da beimada, do animal doméstico, a pessoa não pode cobrir esse sangue. Fala na Tita, com certeza, essa alahá. Se a pessoa não está se esforçando a mais, por que seria proibido? Mal de tempo, poderia ser que é sim proibido, mesmo que a pessoa conseguiria cobrir todo esse sangue com uma pá de terra só. Por quê? Nixar de kirahat, atos de kirot. Porque poderíamos pensar que seria proibido, mesmo que é suficiente uma pá de terra só, para a pessoa não chegar a fazer a mesma coisa quando não é suficiente uma pá de terra, precisa de duas pás de terra. Então poderíamos pensar que existe uma cerca rabínica, Kamash Malal, isso fala aqui a Rabiose Bar Yassiná, que não existe essa cerca rabínica. É permitido numa situação que a pessoa pode cobrir todo o sangue com uma pá de terra, só que na prática não está se esforçando a mais. Fala agora, Amaraba, disse Raba. Shachat Sipor Me'erev Yom Tov. O que acontece se a pessoa fez o abate, a shechita de um pássaro na véspera do Yom Tov? Um pássaro caché que precisa de Kisuyadá. El Mechassin Otobe Yom Tov. Fala Raba, uma novidade. Mesmo que quando a pessoa faz a shechita no Yom Tov, o que é permitido, a pessoa pode cobrir o sangue. Porém, se a pessoa fez a shechita na véspera do Yom Tov e não cobriu o sangue ainda, não pode cobrir no Yom Tov. Ele já tinha essa obrigação na véspera do Yom Tov e não cumpriu essa obrigação não rejeita o Yom Tov. Somente quando a pessoa faz a shechita no Yom Tov e se obriga na mitzvah no Yom Tov, ele pode cobrir o sangue. Porém, se ele está obrigado na véspera do Yom Tov, então ele não pode cobrir esse sangue no Yom Tov. Ele deveria ter feito da véspera. Continua agora a opinião de Rava. Estamos no começo da Aftet, primeira linha. Gergeli Samer Yom Tov. Se a pessoa fez uma massa de pão na véspera do Yom Tov, sabemos que quando a pessoa fez uma certa quantidade de massa de pão, essa obrigação começa, na dúvida, já mais do que 1 kg e 200 gramas, a pessoa tem que tirar uma oferenda para o Kohen, chamado Halá. Somente um Kohen pode começar a Halá. Então fala aqui, Rava. Gergeli Samer Yom Tov. A pessoa fez uma massa da véspera do Yom Tov e tem a obrigação de tirar halá. Ele não tirou halá ainda até o Yom Tov, mas frish me ben halata be Yom Tov. Ele pode tirar halá no Yom Tov. É diferente a halá da halá e a halá do kisui adam. Mesmo que a pessoa estava obrigada a separar halá da véspera do Yom Tov, ele pode separar halá no Yom Tov. É proibido a priori tirar trumot, malasrut, as oferendas e os dízimos no Yom Tov e também no Shabbat, que parece que a pessoa está consertando um objeto, está permitindo o consumo. Porém, fala Rabba que com relação a halá é uma exceção. Uma vez que é completamente permitido fazer uma massa no Yom Tov e tirar halá, os Hamim não proibiram tirar halá mesmo de uma massa que foi feita na véspera do Yom Tov, não tem problema. Porém, continua com a avua de Shmuel Amar. O pai de Shmuel discute com Rabba. Que o quê? Afino Gilgel e Samere de Yom Tov, Ema Frish Mimena Halata de Yom Tov. Não só numa situação que a pessoa fez a shechita do pássaro antes do Yom Tov, ele não pode fazer que isso ia dar no Yom Tov. Também a pessoa que fez a massa na véspera do Yom Tov não pode tirar a halá no Yom Tov. Ele fez a massa na véspera, está obrigado a separar essa halá na véspera, não pode separar a halá no Yom Tov. Ou seja, o pai de Shmuel discute com o Rabba. O Rabba fala que é permitido, o pai de Shmuel fala que é proibido. Vamos explicar o motivo do pai de Shmuel na continuação. Lá na lema pliga de Shmuel a devua. Também Shmuel próprio discute com o seu pai, por quê? Demar Shmuel, porque falou Shmuel. Halat chutz la'aretz, ochel ve'olech, ve'acharkach mafrish. Fala Shmuel, que se a pessoa faz uma quantidade de massa fora da terra de Israel, onde a mitzvah de tirar halá é só uma mitzvah rabínica, a pessoa pode comer o pão mesmo antes de tirar halá. Na terra de Israel, ele só pode comer o pão depois que tirou halá. Porém, fora da terra de Israel, que é halakha da halá, malakha rabínica, ele pode comer o pão, quanto que ele deixa uma quantidade depois de pão no final para separar halá para o Kohen. Então fala que Gemara, deve ser que Shmuel discute com o seu pai. Seu pai falou que independente de onde foi feita essa massa, tanto na terra de Israel ou fora da terra de Israel, também é proibido separar halá de uma massa que foi feita na véspera de Yom Tov, porque a pessoa vai estar consertando a massa. Por isso seria proibido no Yom Tov, assim como a pessoa está separando o trumoto, uma ação das oferendas e os dízimos, e está consertando as frutas, permitindo o consumo. Então fala agora, deve ser que o pai de Shmuel discute com Shmuel. Se convém o pai de Shmuel, separar halá é um conserto. Significa que antes de tirar halá, é proibido comer a massa, mesmo fora da terra de Israel. E Shmuel fala que é permitido. Fala agora, amarava que será milomo de Shmuel, sheim kara ale Hashem, shasturam lazarim. Fala agora que não. Shmuel concorda com seu pai, que seria proibido separar halá no Yom Tov. Por quê? Mesmo que a pessoa não está consertando nada, porém, de qualquer forma, não é verdade que Shmuel concorda que se a pessoa designou certa parte da massa para ser halá, che asturá lazarim, que uma pessoa que não é kohen não pode comer essa parte da halá? Então é sim uma truma, é sim uma oferenda. Fala Rava, mesmo que não é um conserto, na prática, porque a pessoa poderia comer essa massa mesmo antes de ir a halá, quando é halá tchutz la'aretz, porém, de qualquer forma, fala Rava, quando os Hamim proibiram tirar trumot, maasrot, as oferendas e os dízimos, incluíram também a halá, porque a halá também é uma oferenda. Uma pessoa que não é kohen não pode comer a halá. Então os Hamim generalizaram, falaram lopluk, e generalizaram esse decreto, incluindo também a halá. Por isso será proibido tirar a halá de uma massa que é feita na véspera do Yom Tov. A massa que é feita no Yom Tov é permitida. Continuamos a nova Mishnah. Matnitin. Bet-Shamay, alguém fala Bet-Shamay. Emor lichir tassulam e shobach lishobach. Fala Bet-Shamay, a pessoa não pode pegar uma escada e levar de um pombal para outro pombal. A pessoa quer pássaros no Yom Tov para fazer shchitá e comer esses pássaros, ele não pode mexer a escada. Vamos ver agora por quê? O primeiro motivo é porque a pessoa está mexendo a escada no Yom Tov, e é uma escada que poderia servir para a pessoa consertar o telhado dele. Então, por Marit Ain, porque as pessoas vão pensar que ele está consertando o telhado no Yom Tov, e vão pensar que isso é permitido, e vão se enganar. Não vão saber que a pessoa só quer pegar pássaros, e as pessoas podem chegar a querer consertar também o telhado, que seria proibido por boné, por construir algo, ou se a pessoa vai revestir de barro, vai estar alisando o barro, seria memareia, alisar uma superfície. Então, fala, Bet Shammai, é proibido. Aval Mateu Michalon Lacharon. Ele fala, Bet Shammai, o que é sim permitido é pegar a escada, não como vem de um pombal para outro pombal, a pessoa pode inclinar essa escada para uma outra gaiola. Isso é permitido. O Betileiro Matilim. Betileiro fala que é permitido, não temos esse receio de Maritain aqui, que as pessoas vão pensar que a pessoa está construindo um telhado, não temos esse receio, agora vai saber por quê. Amar Avchanan Barami. Fala Avchanan, filho de Ami. Vamos ver duas versões do que esse sábio falou, não estava claro o que ele falou. Vamos à primeira versão. Machloke Bereshut Rabim. Toda machloke Bet Shammai Bet Hillel é quando esses pombais estão num recinto público. Que o quê? De Bet Shammai Sabre, conforme Bet Shammai, Arue Omer Latiach Gagou Tzarech. As pessoas que vão ver essa pessoa locomovendo sua escada vão pensar que ele quer revestir o telhado com barro. No Yom Tov. Então, por Maritã, seria proibido. O Bet Hillel Sabre, conforme Bet Hillel, não existe problema de Marit Ain. Por quê? Mas que essa escada é uma escada de um pombal, não uma escada de um prédio. Então, esse pombal conta para as pessoas indiretamente, ou seja, ele esclarece para as pessoas que essa escada serve para pegar os pássaros, não para construir um telhado, consertar um telhado. Uma vez que essa escada é a escada do pombal, então o pombal já esclarece para as pessoas qual é a intenção de movimentar essa escada, não teria problema. Porém, aval, bruxuta e arrito. Por isso, esses pombais estão num recinto privado. Devreia como tá. Também, Bet Shammai concorda que é permitido mexer essa escada de um pombal para outro pombal. Porque é um recinto privado, um pátio da pessoa. Não tem outras pessoas lá olhando para ele. Então, não tem Maritain. Não vão pensar mal dele porque não estão lá. Então, toda uma coisa que eu decidi Maritain aqui ou não, é só num recinto público ou num recinto privado. Pergunta agora a ele, será que essa é a Alahá? Veha amar avyuda amar, falou avyuda em nome de Rav, como aconchastru hachamim ipne maritain, afilo bechadre chadarim astrut. Qualquer situação que os chamim proibiram algo, porque parece que está transitindo uma proibição, e as pessoas vão achar que essa proibição é permitida, na verdade, e vai ter algum estrago com isso, afilo bechadre chadarim astrut, mesmo quando a pessoa faz isso escondido no quarto, entre outros quartos, e não tem ninguém olhando para ele, astrut também é proibido. Os Hamim não diferenciaram o Maritain em público ou escondido. Uma vez que proibiram, proibiram generalizar uma proibição, proibiram também as escondidas. Então, como você que Rafael Barabi fala, que se a pessoa quer mexer essa escada num recinto privado, é permitido, porque ninguém está olhando para ele. Se é proibido na rua, conforme Bet Shammai, por Maritain, será proibido também num recinto privado, as escondidas, por Maritain também. Responde na Tanai, é uma chloque Tanai, uma discussão dos sábios das Braitot com relação a esse conceito de Ravidá Amarav. Que o quê? Você teria como falar a Braita? Shotcham Bahama, Avaloke Negedá, uma pessoa que está no Shabbat e molhou suas roupas por certo motivo. Shotcham Bahama, a pessoa pode estender suas roupas no sol. Avaloke Negedá, não na frente das pessoas. Porque as pessoas podem chegar a pensar que essa pessoa lavou sua roupa no Shabbat, o que será proibido. Então, por Marita, ele não pode fazer estender suas roupas em lugar público, em lugar exposto. Rabi Elazar vê Rabi Shimon Nosrim. Rabi Elazar e Rabi Shimon proibem estender sua roupa, mesmo num recinto privado, num recinto escondido. Então, você vê claramente aqui, conforme está na cama, a Alahá de Marita se aplica num lugar exposto, não num lugar escondido. Conforme Rabi Elazar e Rabi Shimon, se aplica também num lugar escondido. Então, Rav Yudá falou o nome de Rav, como Rav Elazar e Rav Shimon. E Rav Hanan Barami falou como está na cama. como se explicação da nossa Mishnah. Fala, Gmará, Ika de Amri. Tem uma outra versão do que Rav Hanan bar Ami falou, explicando a Machloket Bechai Betil. Amar Rav Hanan bar Ami, Machloket Bechut Ayachid. Fala Rav Hanan bar Ami que a discussão de Bechai Betil é num recinto privado, que o quê? De Bechamai e Tleum de Rav Amar, que Bechamai concordam com a vida em nome de Rav. Que se existe algo proibido por marido Ain, que as pessoas vão pensar mal dele, isso se aplica também num recinto privado. Portanto, uma vez que, conforme o Bechamai, será proibido movimentar essa escada num recinto público, é proibido também num recinto privado. O Betilê leite não terá de dar a Marav, e o Betilê não concorda com a vida em nome de Rav. Ou seja, mesmo que seja proibido mexer essa escada num recinto público, um lugar exposto, é permitido num recinto privado. Avadrishutarabim, devrei a colação, porém num recinto público, um lugar exposto também, Betilê proíbe. Pergunta para a lei Marav de Amar que Betchamai. Talvez você quer falar que conforme Rav, que a Alahá de Maritain se aplica também em um lugar escondido, vai como Betchamai? Assim Rav Hanan bar Ami quer explicar? Então já fala aqui os comentaristas que foi com relação à opinião de Rav, não existe nenhuma pergunta. Que Rav próprio vai explicar a Mahalat de Betchamai Betilel se é permitido mexer essa escada num recinto público? Conforme Betilel que permite mexer a escada num recinto privado, porque ele também permite num recinto público, que não existe coisa de Maritain nessa situação. E conforme Betchamai é proibido num recinto público, no recinto privado seria permitido, então Rav vai com a opinião de Betilel. Por modo que Rav Hanan bar Ami explicou, Rav vai com o Betchamai. O que seria difícil para Rav Hanan bar Ami explicar sem a opinião de Rav. Fala na Tanaihi, fala que existe uma machloket Tanaihi com relação a esse conceito de Ravidá em nome de Rav. Ou seja, Rav não vai com o Betchamai. Rav vai explicar como os dois Tanaihi, que sendo que a opinião de Betilel é, como Rav explicou, que existe coisa de Maritain, mesmo num recinto privado. Que o quê? Teria como falar a Breta. Shotran bachama avalo kenegedam. Uma pessoa que tem sua roupa molhada no Shabbat pode estender sua roupa no sol, num recinto privado, avalo kenegedam, não num lugar exposto. Isso fala até na cama. Por Maritain, que as pessoas vão pensar que ele lavou sua roupa no Shabbat. Rabi Elazar vira Bishimon osri. Rabi Elazar e Rabi Shimon proíbem também estender a roupa num recinto privado, num lugar escondido. Então, fala claramente que Rav vai explicar como Rabi Elazar e Rabi Shimon. E Rav Hanan bar Ami vai explicar que, conforme Betilê, só existe o conceito de Maritain em um lugar exposto, não em um lugar escondido. Como está na cama da Sabrina, que fala que a pessoa pode estender suas roupas num recinto privado e não num recinto público. Viramos a página. Matnit Indelok e Haitan. A nossa Mishnah que explicou assim, a Machloket Betchamai e Betilel, se existe a proibição de mexer a escada de um pombal para outro pombal, não vai começar da Braita. Que o que ele terá como falar a Braita? Amar Rabi Shimon ben Elazar. Fala Rabi Shimon, filho de Elazar. Modim Betchamai o Betilel, shemolichin et asulam, mishovach leshovach. Betchamai concorda com Betilel que é permitido levar uma escada de um pombal para outro pombal. Lomich lekuela leachzi. Toda a Machloket Betchamai e Betilel é só ser permitido devolver a escada para o pombal original. Ou seja, nós estamos a falar claramente que não, assim. Que conforme Betchamai é proibido levar a escada de um pombal para outro pombal, conforme Betchamai é permitido. Aqui fala a Braita, que também Betchamai concorda que é permitido levar a escada de um pombal para outro pombal, toda a Machloket é permitido devolver a escada para um pombal original. Betchamai fala que também é permitido devolver a escada. A escada não é Muktze, não existe nenhum problema aqui, nem de Maritain, nem de Muktze. Se Betchamai, o que Betchamai sustenta é Marzerim, é proibido devolver a escada. O Betilel Omrim Av Marzerim. Betilel fala que é permitido devolver a escada. Isso fala aqui Rabi Shimon ben Elazar, discutindo com a nossa Mishnah. Amar Rabi Yudá, fala Rabi Yudá. Bamed Varim Amorim, quando isso se aplica? Que a pessoa poderia levar a sua escada de um pombal para outro pombal. Besuram Shel Shovach, é só com relação a uma escada específica do pombal. Não é uma escada de um prédio que a pessoa usa para um pombal. É uma escada de um pombal. Aí as pessoas não vão pensar que ele está indo consertar o telhado, porque todos sabem que essa escada é a escada de um pombal, e a pessoa vai pegar os pássaros para fazer a shkita, o que é permitido. Aval besulab shel aliyah, porém com relação à escada de um prédio, divrei hakol asur, todos concordam que é proibido levar a escada para um pombal. Porque parece para as pessoas que essa pessoa que está levando a escada está fazendo uma proibição de construir ou consertar um telhado. Isso falou Rabi Yudá. vamos explicar melhor se Rabi Davi veio discutir com Tanakama ou Rabi Davi veio explicar o que Tanakama disse. Tanakama disse que a pessoa pode levar a escada de um pombal para outro pombal. Não falou com relação a qual escada se trata. Porém, continua a preta. Rabi Dosa, homem, fala Rabi Dosa. Mateu Michalon Lechalon. Fala Rabi Dosa, a pessoa pode pegar a escada e só pode inclinar a escada de uma gaiola para outra gaiola. Não pode levar a escada de um pombal para outro pombal. A Herim Ombrim Shum Rabi Dosa. Tem outros sábios que falam uma opinião de Rabi Dosa diferente. Ou incluindo mais um caso. Af Medadim Bo. Também é permitido pegar a escada e andar a escada um pé de cada vez. Um pé da escada de cada vez. Não carregar a escada no ar. É permitido. Vamos explicar o que Rabi Dosa veio ensinar aqui. Porém, continua agora. Bnei Rabi Chia Nafuk Lekraita. Os filhos de Rabi Chia foram para uma aldeia. Kiato, quando eles voltaram para a casa de Rabi Chia, Amar Meu, Rabi Chia falou para eles. Avô, o pai deles falou para eles. Rabi Chia falou para eles. Kluma Se Bale Etchem. Vocês fixaram alguma alahá para alguém na aldeia? Amrulo Sulam Bale Adeno. Veitanu. Falaram os filhos de Rabi Chia que a questão de uma escada foi perguntada para nós e nós permitimos. O caso é que eles permitiram pegar uma escada de um prédio e levar para um pombal no Yom Tov. Amalem falou a Bichia para os seus filhos: Seuve Isru Masheitartem. Você tem que voltar para essa aldeia e proibir o que vocês permitiram. Por quê? E no Savu, os filhos de Bichia entenderam que seria permitido levar a escada de um prédio para um pombal. Por quê? Midekamara Biudá Besulam Shalaliá Lopliki. Diz que Rabi Dav falou que toda a machloket Betchamai Betilem é só com relação a uma escada de um pombal. Para a escada de um prédio, todos concordam que é proibido levar a escada do prédio para um pombal. Então, se Rabi Dav disse assim, Michal de Tanakama Savar, pligue. Deve ser que Tanakama discute com Rabi Dav, Tanakama da Leta Rabi Shimon Ben Elazar, sendo que é permitido também levar a escada de um prédio para um pombal. Por isso eles permitiram. Veloi, fala Rabi Chia, não é verdade. Porque Rabi Dav também está na cama com a Mefarej. Porque Rabi Dav veio explicar o que está na cama disso. Está na cama disso que é permitido levar a escada de um pombal para outro pombal. A Machloket dessa é permitido devolver a escada para o pombal original. Porém, fala Rabi Dav, isso é só com relação a uma escada de um pombal. Para a escada de um prédio, seria proibido levar essa escada para um pombal. Isso fala Rabi Chia, que seria proibido Rabi Dav explicar o que está na cama disso. Fala na Mimai, por que Rabi Chia explicou assim a Braita? Medektani diz que fala a Braita. Podemos levar a escada de um pombal para outro pombal. Se você quer falar que a Mahuda Bechamim te leva em relação a uma escada de um prédio, em vez da Braita falar, podemos levar a escada de um pombal para outro pombal, a Braita deve falar uma novidade ainda maior. Podemos levar a escada para o pombal, mesmo que a pessoa não pegou de um pombal, pegou de um prédio. Ela lá, então deve ser que a Breda falou. Ah, que é a Breda falou. Cheu chovar in. Quando a pessoa tem uma escada que estava num pombal, porque é designada isso, in, aí é permitido levar para outro pombal. Cheu aliá, porém, se é a escada de um prédio, lo, aí é proibido. Eles falaram, ria, que Rabi Dav veio explicar o que Tanakama disse. Veida, que foram os filhos de Rabi Ria, que não entenderam assim. Por quê? Mi'ktani sulam shel shovach. Mi'shovach le'shovach tani. A Breta não falou, a pessoa que tem uma escada de um pombal pode levar para outro pombal. A Breta fala, a pessoa pode levar a escada de um pombal para outro pombal. Mesmo que seja uma escada de um prédio. Por quê? Ve'afilo le'kava shovachin. Mesmo que a pessoa pegue a escada de um prédio, leva para um primeiro pombal, pode levar para um segundo, para um terceiro pombal, não tem problema. Isso que a Breta fala, que a pessoa pode levar para muitos pombais. Então fala o filho de Rabi Chia que essa pessoa está na cama e Rabi Dav discute e fala que não. Se a pessoa tem a escada de um prédio, não pode levar para um pombal. Porém, fala o filho de Rabi Chia que ela seria como está na cama. E Rabi Chia discute. E cadê? Tem outra versão que aconteceu com o filho de Rabi Chia. Amrulo itui sulam shelaliyah bale adenu. Os filhos de Rabi Chia falaram para Rabi Chia que eles ensinaram a seguinte alahá. Que é permitido inclinar a escada de um prédio para um pombal, para uma gaiola. Eles permitiram isso. A Bala é para eles, Ceuve e Struman Sheitatem, saiam e proíbam o que vocês permitiram. Por quê? Indusav, os filhos de Rabi Chia sustentavam, Maideka Satanakama Kashari Rabidosa. Isso que Rabidá veio proibir, Rabidosa veio permitir. Rabidá falou que quando isso se aplica ao que Tanakama diz, Tanakama diz que a pessoa pode levar a escada de um pombal para outro pombal, conforme todas as opiniões. Rabidá veio falar, limitando essa larga, só é permitido se essa escada é a escada de um pombal. Por isso, se é a escada de um prédio, é proibido. Viu que Rabidosa falou que é permitido inclinar a escada, e tem quem fala que é permitido medadim. Medadim significa andar a escada um pé de cada vez. Fala o filho de Rabi Chia, isso que Rabi Chia veio dificultar a halakha, que a pessoa não pode mexer a escada de um prédio, Rabi Chia veio facilitar. É permitido, em certa situação, mexer a escada de um prédio para um pombal. Mas a pessoa só tem que inclinar a escada, não tem que levantar a escada e mudar de lugar. Ou a pessoa pode andar a escada um pé da escada de cada vez. Então falaram os filhos de Rabi Chia para as pessoas da aldeia que é permitido inclinar a escada de um prédio para um pombal. Fala a Gemara que Rabi Chia discutiu. Veloi, não é verdade. Mas de Kashari Tanakama, Kaasar Rabidosa. Rabidosa não se refere a uma escada de um prédio. Se refere ao que Tanakama disse com relação à escada de um pombal. Tanakama disse que a pessoa pode levar a escada de um pombal para outro pombal. Fala Rabidosa, só é permitido levar quando a pessoa só pode, só precisa inclinar a escada. Ou a pessoa pode fazer medadinha, andar um pé de cada vez na escada. Então, falou Rabi Chia, se fosse com relação a uma escada de um prédio, aí será proibido também inclinar a escada. Uma coisa que os filhos de Rabi Chia e Rabi Chia. Resumindo a nossa sugiá, vimos vários casos diferentes. A nossa Mishnah diz que existe uma coisa de Betchamai Betilen, se é permitido levar a escada de um pombal para outro pombal no Yom Tov. Betchamai fala que não, Betilen fala que sim. Por motivo de Marit Ayin, que parece que a pessoa está indo consertar um telhado. Esse é o motivo de Beit Shammai e Beit Hillel fala que não existe esse receio. Vimos uma machloket, duas versões sobre Rav Chanan bar Ami. Quando se aplica essa machloket de Beit Shammai e Beit Hillel? Se se aplica num recinto privado ou num recinto público? Vimos depois essa braita que diz que a machloket de Beit Shammai e Beit Hillel é se a pessoa pode devolver a escada para o pombal original. Porém, a pessoa poderia levar a escada de um pombal para outro pombal, mesmo que for Beit Shammai. E o que Rabidá disse? Rabidá fala aqui, quando é que se permite levar uma escada de um pombal para outro pombal? É só uma escada de um pombal, não uma escada de um prédio. Se é uma escada de um prédio, aí já é proibido, porque as pessoas vão pensar que eles saíram consertando o seu telhado. E vimos o período de Rabidosa. Conforme o filho de Rabi Chia, Rabidosa disse que a pessoa pode inclinar a escada de um prédio para um pombal. Conforme a opinião de Rabi Chia próprio, Rabi Dosa veio falar que só é permitido mexer a escada de um pombal se a pessoa vai inclinar a escada ou a pessoa vai fazer medadim, vai andar a escada um pé de cada vez. Isso aí resume a nossa sugiá. Continuamos trazendo a nossa Mishnah. Avar Mateu Michalon Lachalon. Também Beit Shammai concorda que é permitido inclinar a escada de uma gaiola para outra gaiola. Não vai mexer de um pombal para outro pombal. Dentro do pombal ele pode mexer a escada. Alma, se vê da nossa Mishnah, Gabi Simchat Yom Tov, Beit Shammai Lechumra, o Beit Hillel Lekula. Quando existe uma situação de Simchat Yom Tov, a alegria do Yom Tov, a alegria aqui, a alegria da carne, Beit Shammai dificulta a halakha. Mesmo a situação de Simchat Yom Tov, Beit Hillel facilita a halakha. Por isso, Beit Shammai, na nossa Mishnah, fala: a pessoa não pode levar a escada para outro pombal, para pegar os pássaros. E Beit Hillel fala que sim. Mas que existe também o conceito de Simchat Yom Tov, que a alegria do Yom Tov é permitido, porque de qualquer forma não temos o receio de maritai. Então pergunta como era uma contradição. Urmini, Ashochet Hayav Ve'ov Be'yom Tov. Vimos esse caso no começo desse Daf e no Daf anterior. A pessoa que quer fazer a Shechitah de um animal selvagem ou um pássaro no Yom Tov. Beit Shammai, alguém fala Beit Shammai, Achfor Badeker Be'yichaseh. A pessoa pode fazer a Shechitah e depois preparar a terra e cobrir o sangue. O Beit Hillel, alguém fala Beit Hillel, Lo Yishchot Elenken Eyalo Afar Mochani Be'odeu. A pessoa só pode fazer a Shechitah quando ele tenha a terra já pronta da véspera de Yom Tov. Então aqui se vê que Beit Shammai facilitou a halakha para a pessoa poder fazer a shechita e ter a simchat Yom Tov, a alegria da carne no Yom Tov, mesmo que não tenha a terra preparada da véspera de Yom Tov. E Beit Shammai dificulta a halakha. Então é uma contradição. Beit Shammai e Beit Hillel, se facilita a halakha do Yom Tov, quando existe a conceito de simchat Yom Tov, a alegria de Yom Tov, não se facilita. Aqui a nossa Mishnah, com relação à escada, Beit Shammai dificultou a halakha. Beit Hillel facilitou a halakha. Com relação à Mishnah do Daf Bet, na página 2 do nosso tratado, Mitzvah que facilitou a halakha e Mitzvah que dificultou a halakha é uma contradição. Fala a Gemara, amar a Biyohanan, diz a Biyohanan, mochlevet a Shita. Temos que inverter as opiniões de Mitzvah e Mitzvah na nossa Mishnah com relação à escada. Fala a Biyohanan, Betilel é aquele que dificultou a halakha, fala que a pessoa não pode levar a escada de um pombal para outro pombal, e Mitzvah facilitou a halakha. Essa é a primeira explicação da Gemara, a opinião de Biyohanan. Fala a Mimai, por que você fala assim que temos que inverter as opiniões? Podemos diferenciar entre os casos? Por quê? Dilma, talvez, talvez que Betchamai fala lá, com relação à Shchitá da Chayai do Of, que a pessoa pode fazer a Shchitá e depois pegar a terra, é só quando ele já tem a pá enfincada no chão da véspera do Yom Tov. Aí a pessoa só tem que pegar essa terra e cobrir, não tem que fazer um buraco, não tem que cavar. Então lá não temos nenhum receio de uma proibição na prática, a pessoa não está fazendo nada proibido. Aí é permitido, nesse caso da Shchitá, a valeira de lei que é na outra. Uma pessoa que a pessoa não tem a pá enfincada no chão, temos o receio que a pessoa vai pegar essa pá enfincada no chão, já seria um problema maior. Não, é proibido, porque a pessoa está arando o chão, você está enfincando a terra. Então talvez seja proibido também fazer a Shchitá, uma situação que a pessoa precisa ainda enfincar a pá no chão e pode chegar a transgredir a proibição de arar no Yom Tov. Então não se vê da Mishnah com relação à Shchitá da Chayei do Ov, que Betchamai fala que a pessoa pode facilitar as halachot do Yom Tov numa situação de Simchat Yom Tov, da alegria da carne do Yom Tov. Não. Tem aqui também com uma situação da escada, que existe um receio de Marit Ayin, que as pessoas vão pensar que está indo consertar um telhado. Então também Betchamai dificultou a halachá, fala que a pessoa não pode colocar em risco o cumprimento do Yom Tov para conseguir carne para a alegria do Yom Tov. Vem Nami. Ou podemos diferenciar a opinião de Betilê, os dois casos diferentes. Ad kano kyan Betilê acha. Betilê só fala aqui, ela deixou fogo, ria halaf. Com relação à escada, Betilê fala que não existe nenhum problema com relação à escada. Por que deixou fogo, ria halaf? Porque essa escada é a escada de um pombal. E as pessoas vão ver que ele está querendo pegar uns pássaros para comer no Yom Tov. Não tem um receio que precisa pegar a escada de um pombal para consertar um telhado. Então não existe problema de humanitário, fala Betilê. Avalhatam, por ir lá com relação à Shchitá da Chayai do Ov para pegar a terra, lo, é proibido, porque lá temos o receio que a pessoa vai pegar essa pá, mesmo que ela esteja enfincada no chão da véspera de Yom Tov, vai pegar um bloco de terra e vai esfarelar esse bloco de terra, que será proibido por torrer, moer algo no Yom Tov, que é proibido. Então fala, mentira, lá temos o receio de uma proibição, e não permitimos uma proibição do Yom Tov para o Simchat Yom Tov, a alegria da carne, por aqui não temos nenhum receio de uma proibição, que todos veem que ele quer os pombos para comer no Yom Tov e não consertar o seu telhado. E se falar que a Gemara vai deixar amanhã um novo Daf, vamos ver um caso no próximo Daf, a pessoa que quer comer pombos no Yom Tov, porém ele não designou esses pombos à véspera do Yom Tov. Será que existe o problema de Muktzeh ou não? Vale a pena perder o próximo Daf. Baruch Adonai Leolam, amém e amém.